Começando mais um episódio de Trash Talk. Animação, Ney. Né? Animação.
Vambora, mais um aí.
Hoje com um quadro muito, muito pedido aí pelos nossos ouvintes. É a continuação das análises das divisões, dos times de cada divisão. Hoje é a divisão Sudeste.
Sudeste.
Fizeram muitos pedidos? Fala do meu Lakers.
Fizeram, a gente tá recebendo aí muito nas DMs do Twitter, né? Pô, quando é que vai falar do meu Lakers? Fala do Houston, quero saber do encaixe do Westbrook.
Cadê o Clipão?
Cadê o Clipão? Pô, ainda não, Sudeste. Vamos ainda falar não. De Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Orlando Magic e Miami Heat hoje.
Isso aí, até porque a gente já fez duas divisões do Leste, não faz sentido a gente ir pro Oeste,
não,
né?
Não, vamos terminar.
Já, quando a gente
aqui
for pra lá, a gente fica por lá.
Mas ouve essa também, você que não torce pra esse time, pra saber aí de todos os times da NBA e ir aprendendo mais.
Talvez também a gente nem faça da Conferência Oeste.
Mentira, gente.
Mentira, gente. A gente vai falar do Clipão, da massa. Porque hoje tá aparecendo torcedor do Clippers que nunca vi na vida, hein?
Também não vi.
Mas enfim, hoje é a divisão Sudeste, como o Vini já falou, compostas por Washington Wizards, Orlando Magic, Miami Heat, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, né? Talvez a divisão mais fraca desse Leste?
Sim, sem dúvida.
Mais fraca, assim, no papel, sim, no papel. Começo, onde todos esses integrantes não são contenders, não são favoritos, sim, né? Alguns não estão nem próximos disso, tem um ou outro time que pode chegar. E vamos lá, a gente pode começar?
Vambora.
Vamos falar, quem que a gente vai falar primeiro? Vinícius, escolhe um time pra gente falar primeiro.
Vamos falar do Atlanta Hawks,
ordem alfabética. Gosto, é um time talvez desse quinteto aqui, é o time que eu mais quero assistir. Que já me empolgou na temporada passada.
Ah, sim.
O Atlanta Hawks, eu fiz aqui o meu quinteto inicial, vem com Trae Young, molecada boa, né?
Boa demais.
Né? Herter, Hunter, Collins e o Len, né? Como um center.
Sim.
Que vocês acham? Vocês fizeram a de vocês? O que vocês acham aí que vai...
Ah, eu fiz a minha aqui, mas a minha tá igual também. Também acho que a rotação vai ser essa. Vai vir com o Cameron Reddish. Vindo do banco, DeAndre Hunter de titular. Foi uma bela escolha de draft. E o Atlanta Hawks vem cheio dos talentos, mas eu acho que essa temporada já vem pra incomodar, viu? É um time que vai vencer muito jogo. O John Collins é ótimo marcando, é ótimo pra dar uma sustância ali pra aquele garrafão do Atlanta Hawks. Kevin Herter mata muita bola, tá jogando demais o moleque também. E esses dois rookies que chegaram, eu acredito bastante, viu? O DeAndre Hunter e o Reddish, que não teve muita bola na última temporada em Duke, por conta que jogava com RJ e Zion Williamson. Até por conta disso, eu acho que caiu um pouco na loteria. Ele era a escolha mais alta.
Então, eu acho que deu sorte. O Atlanta deu sorte aí, porque a galera não enxergou.
Eu acho que o encaixe do Trae Young com o John Collins na última temporada já deu trabalho.
Era dupla, né?
Já deu trabalho demais no pick and roll. Trae Young, quase 10 assistências pro jogo, no seu primeiro ano. O John Collins, eu acho que já tá pronto. Já é um cara que tem algumas coisas pra evoluir ainda, sim, mas já é o mais pronto desses todos. E o Trae Young é o cara da franquia, né?
Eu acho tem muito a evoluir também,
muito,
né?
Mas o Trae Young tem muito potencial. Eu acho que o Trae Young pode se tornar um dos melhores armadores da liga. Não nesse ano já, mas...
Pensei que ele já ia falar que era um dos melhores armadores de todos os tempos.
Mas não. Quem é que vai ganhar o MVP? Ele ou o Doncic?
Não, acho que o Doncic ganhou.
Você achou justo ano passado?
Ah, achei justo.
Eu achei justo e eu tenho a minha... O porquê. Eu achei justo porque o Doncic jogou mais no
quando
momento
valia.
Que tava valendo ali. O Trae Young demorou um pouco mais pra evoluir, mas pra próxima temporada aí eu já não sei. Eu acho que o Trae Young, se continuar evoluindo...
Eu acho que o Trae Young tem um time em volta dele mais arrumadinho. É um time que já deu trabalho ano passado, né?
Sim.
E, ok, o Doncic a gente vai falar depois.
Mas foi uma loucura a temporada do
Dallas
Mavericks,
né? O começo de temporada,
né?
do Luka foi absurdo, né?
Não, ele...
Foi uma febre.
É impressionante. É assustador o começo do Luka Doncic. Mas falando do Atlanta Hawks, eu gostei também da escolha do Bruno Fernandes.
O angolano, né?
Angolano, central muito bom. Cam Reddish, pra mim, é um dos steals desse draft. Mas eu acho que começa vindo do banco, porque o DeAndre Hunter chega mais pronto do que ele.
Já tá lá, né?
O que eu tenho gostado também é da defesa aí, né? O DeAndre Hunter é um marcador que vem do draft, talvez um dos melhores marcadores do draft.
Jabari Parker, eu acho que também vai jogar muito bem nesse time.
Você acha que o Jabari Parker vai jogar muito nesse time?
Não muito, mas eu acho que é grande.
Eu confesso que ele nem sabia que o Jabari Parker tava no Atlanta.
Esse ele Parker aqui é o Jabari, tá?
Ele acabou de me perguntar no ouvido, é o Jabari?
Eu vou comentar pra você aqui... que comi bola nesse time da Atlanta Hawks.
Não
lembrava que
não,
o Jabari
tudo
Parker...
Bem, não tem problema.
Não tem problema.
Que o Jabari Parker tava lá, já confirmei aqui com o Vinícius, é ele sim, e eu acho que agrega.
Você acha que agrega o Jabari Parker?
Eu acho que agrega, experiente.
Eu não ia nem colocar ele na reserva pra você.
Colocar o Vince Carter, você ia colocar.
Óbvio, é o Vince Carter.
Não, coloca, eu tinha que ter colocado o Vince Carter aí também.
E eles pegaram o Turner também, né, pra vir de armador reserva.
O Turner que era um small forward, na posição, um cara jogava na posição 3 até a temporada passada, teve uma retrasada.
É, na passada ele jogou já com o backcourt ali do backup do Damian Lillard, né, no Portland.
Eu acho bem estranho isso.
Eu não gosto muito dele na posição de armador, nem na posição de small forward.
É que o Trey Young vai jogar. O Trey Young vai jogar 40 minutos por jogo.
E às vezes fica ali com Kevin Huerter e Crabbe também, por algum
momento
do jogo.
Mas, nesse leste eu não me assustaria com o Atlanta Hawks chegando nos playoffs.
Eu acho que esse é o time que pode surpreender.
Também acho.
Desse quinteto que a gente vai falar hoje, é o time que pode surpreender. Tem outros times que estão melhores? Sim.
Mas esse aí pode surpreender.
Pode surpreender.
Pra mim, se eu fosse apostar um time surpresa da temporada, Atlanta Hawks.
É uma boa... Ó, anota isso aí pra gente fazer
Nossas previsões.
As nossas previsões da temporada, um pouquinho antes de começar a temporada mesmo da NBA. Enfim, a base do Atlanta Hawks é consolidada. Talvez seja a mais promissora mesmo de toda a liga. É só molecada aqui. A gente só falou de moleque.
Sim,
é só moleque.
E eles têm tudo, né? Tem...
E o Vince Carter.
Eles...
E é moleque também.
Molecão. Têm um poderio ofensivo muito bom e a defesa muito boa também com esses novatos.
E eles absorveram também bons contratos aspirantes de alguns veteranos, como o Jabari Parker. Ele é um veterano já?
Eu acho que não é um veterano, mas é um jogador já meio rodadinho, né? Já passou pelo Milwaukee Bucks, jogou com o Giannis, passou pelo Chicago Bulls.
Não, a melhor passagem dele foi o começo mesmo no Bucks.
Sim.
A melhor, entre aspas, né?
Sim.
E vamos ver. Muita gente diz que essa galera do Atlanta pode ser uma nova dinastia no futuro.
Lembra muito do Golden State Warriors aí, né? Com o Trae Young com o Curry, o Kevin Huerter com o Klay Thompson, né? John Collins com o Draymond Green. A galera gosta de assimilar.
Gosta. E aí eu acredito muito nesse time aí, daqui uns 3, 4 anos, estarem brigando forte.
Se todo mundo ficar, vai.
Ah, vai
brigar. A projeção pra esse ano, pra mim, desse Atlanta Hawks, é ainda desenvolver todos esses jovens talentos, né? Tem que criar uma cultura competitiva para daqui a uns 2 anos poder brigar com os grandes mesmo do leste. E eu vou dar minha posição depois, mas o que vocês acham que o Atlanta tem que fazer para chegar o mais longe possível nessa temporada?
Acho que eles vão surpreender e já conseguem playoff nessa temporada, oitavo, hein?
Tô louco.
Oitavo.
Assim.
Surpresa da temporada.
Eu não duvido nada eles pegarem um oitavo lugar na Conferência Leste, mas acho que tem times na frente deles aí ainda. Eu acho que se eles só estarem brigando forte por essa oitava, sétima vaga na Conferência Leste, eu acho que já muito importante para o desenvolvimento desses garotos.
É como o Raul falou, né? Já construir essa cultura vencedora.
É, tem que...
Parar com essa coisa de tempo.
Não, eu acho que não precisa mais, né?
Não.
Já tem todo o talento que eles precisam tá aí já. Jovens, para agora é só aprimorar, lapidar os garotos e tem muita coisas boas para acontecer em Atlanta.
Concordo. A minha projeção ainda não é playoff, Mas tudo pode mudar, né, nesse começo de temporada. E pra mim ainda coloco eles em um nono lugar.
Ah, tá bom. E qual que é o próximo time que você vai querer falar?
Vamos falar de Charlotte?
Vamos falar do Charlotte. Pra mim, eu vou falar aqui, torcedores do Charlotte, não fiquem bravos comigo. Pior time da NBA.
Assim.
Pior time da NBA.
A gente falou isso do Cavaliers, hein?
É, o Cavaliers... Então, vai brigar, né? Vai brigar pela 15ª colocação junto com o Cavaliers.
Mas o Terry Rozier não é o cara?
Eu não acredito no Terry Rozier.
Eu acho que esse Charlotte é o time mais bagunçado da NBA. Eu vim com um quinteto. Um quinteto até interessante se você for pegar jogador por jogador. Com o Terry Rozier, com o Malik Monk, com o Bridges, com o Washington e com o Hernan Gomes, o pivôzão.
Então,
ainda tem o Batum, ainda tem o Kid Gilchrist que...
Mas eles estão loucos pra esses caras acabarem os contratos que ganham muita grana.
Então, são contratos... tá muito engessado.
Tá muito engessado. Esse é o grande fator que fez o Charlotte Hornets chegar nessa situação que tá hoje. Os contratos muito ruins de Batum...
Tem um Corey Zeller aí.
Então do Williams. É complicado esses contratos que acabaram fazendo com que o Kemba Walker se sentisse preso a esse time.
Uhum.
O que fez ele mudar de time, né? Porque ele viu que não tinha como ficar. Não tinha muita projeção boa pro futuro.
Então, mas o negócio também é muito louco, porque
próximo.
Michael Jordan é dono desse time, né?
Sim.
Michael Jordan, estamos falando do melhor jogador de basquete de todos os tempos.
Goat.
O Kemba Walker, fiquei sabendo aí, me contaram, que ele tinha até uma intenção de ficar. Só que ele queria o máximo. Ele queria uma grana preta pra ficar. E o Michael Jordan disse não.
Então, pipocou essas notícias aí, eu achei muito estranho, não é possível.
Então, o cara... ele disse não, só que assim, faria sentido se não desse uma bala pelo Terry Rozier. Porque ele deu uma grana pelo Rozier. E por mais, ó, o contrato do Batum é absurdo, o contrato do Kidd é absurdo. E não fez sentido pra mim esse negócio feito pelo Michael Jordan.
Nossa, pra mim
do
foi um grande erro pra mim. E além desse erro do Michael Jordan, pra mim o que deu uma complicada no Hornets foi a não desenvolvimento dos jovens aí, né?
Então, o Kemba recebeu uma proposta do Hornets de $61 milhões a menos abaixo do máximo. O que é totalmente absurdo perto do que
ele vale.
Do que ele vale e do que ofereceram pro...
Mas...
Pro Rozier.
Ofereceram pro Rozier algo assim.
Sim.
Isso pra mim não fez sentido nenhum.
$19 milhões por ano.
Por ano?
Até Rozier.
Por quantos anos, o Rozier?
Por 3 anos. Eu acho que é mais a player option.
Então, pra mim isso não faz sentido nenhum. Pra mim é o time mais perdido da NBA. Perdeu seu melhor jogador agora. E não possui jovens também interessantes pro futuro. Eles querem se livrar de muita gente.
Então, o problema foi isso. O Malik Monk não...
Não vingou.
Não vingou.
O Kid Gilchrist também não vingou.
O Michael Bridges, ano passado, eu cheguei a cogitar ele na briga pro Roy. Depois daquela Summer League dele dancando, jogando muita bola. Na temporada regular, não demonstrou isso jogando contra jogadores da NBA. Não foi bem. E aí... complicou pro Charlotte por conta...
Summer League engana muito,
engana
gente.
Demais,
quem joga muito na Summer League dificilmente joga na NBA.
É, tem que ficar esperto. É complicado demais. E
o contrário também.
E o Charlotte errou no draft. Tem errado, né? Eles podem calar nossa boca ainda, são jovens, mas...
Podem calar a boca. E a folha salarial é engessada, comprometida com jogadores que não valem o que recebem. O Batum não joga há quantos anos na NBA?
Não, então... Há quanto tempo o Batum não é um cara competitivo?
Ele é competitivo na seleção francesa.
Ele é importante.
Ele é importante. E agora eu acho que o Charlotte tem que dar sorte. Nos próximos anos pegar piques boas, piques altas e focar no cara certo, entendeu?
Eles ainda pagam $17 milhões pro Biombo.
Biombo, que eu nem coloquei aqui na lista.
15 pro Marvin Williams.
15 pro Marvin Williams.
Que vai ser...
O Batum tá ganhando quanto? 26 milhões?
Quase 26 milhões. Complicado.
Que a gente vai... A gente esqueceu de falar, por enquanto, do PJ Washington, né? Que foi o... a escolha de draft deles.
Que eu coloquei aqui, né? Como... No quinteto inicial.
Sim, já no quinteto inicial. Acho que vai ser um cara que vai ter bola.
É, porque tem que ter, né?
Tem que ter. Galera,
o Cold Zeller recebe 14 milhões.
Isso é absurdo. São
e
valores
absurdos. E
aí
você recusa
absurdos.
Dar o máximo pro Kemba Walker, você tá indo na contramão.
Então, acho que o Michael Jordan deu uma pirada
eu
louca.
Eu acho que ele pegou e falou, meu, não aguento mais pagar tanto grana pra esses caras que não prestam. Aí quando chegou o Kemba pedindo tudo isso, ele falou, não vou mais dar dinheiro pra ninguém.
Talvez ele tenha esperado algo mais dessa free agency.
Acho que ele esperava algo mais dessa free agency. A escolha de draft também, a loteria não ajudou o Charlotte.
Nada.
Poderia ter sido melhor. Pedir Washington, não acredito que seja um prospecto ruim. Um PF de 21 anos, que fez uma bela temporada por Kentucky. Mas faltou, né? Faltou sorte aí pro Charlotte.
É, eu acho que ele esperava algo mais, porque ele esperava que alguém fosse se interessar pelo projeto dele. Mas ninguém quer ir pra Charlotte, infelizmente.
Sim.
Então, mas acho que com o Kemba lá, a chance era maior, né?
Eram maiores, então. Por isso que eu acho que foi uma das piores escolhas que o Michael Jordan fez, talvez a segunda pior, depois que ele resolveu jogar beisebol.
E podia ter ficado só no...
Só na NBA, no, ganharia 10 anéis.
Também, né? Não precisava ter ido pro Wizards.
Não, mas também aí já é um pouco
uma opção do cara, né?
Não, e outra coisa, eu tava vendo aqui... E o Cold Zeller, na próxima temporada, ainda vai receber 15 milhões. E o Nicolas Batum tem a Player Option de 27 milhões.
E o Batum tá com quantos anos? 30 anos?
O Batum tá com 30 anos hoje, ano que vem com 31.
Ok, eu até achei que o Batum fosse até mais velho, porque eu escuto falar do Batum há muito tempo, né?
Sim, sim.
Então eu acho que é isso. Hornets daqui pra frente tem que dar sorte na loteria. Nos próximos anos, buscar as escolhas certas.
É recomeçar.
Tem que ir no cara certo e encontrar o máximo de talento pra quem sabe daqui a alguns, muitos anos, começar a voltar a competir.
Sim.
Porque ano passado brigou pro playoff até a última rodada.
Brigou.
Esses anos mesmo, tava nos playoffs contra o Miami, fez uma bela série com o Lin, ainda tava no Charlotte também.
Esse ano não.
Não, esses anos atrás, há uns 2-3 anos atrás, ele enfrentou o Miami numa boa série de playoffs.
2016.
Isso que eu digo, que eles estão atrás do Cleveland. O Cleveland já tá ali com Sexton, Garland, pode trocar o Kevin Love e o Tristan Thompson por mais coisas. E o Charlotte vai demorar mais tempo, eu acho, pra ir atrás aí.
É, eu acho que se você pega uma franquia no 2Kzinho pra começar, acho que
é gostoso,
essa é a mais difícil, né?
Essa é a mais
Mas
difícil.
No 2K é tudo uma delícia.
Não, 2K é fácil, você clica no Cold Zeller pra trocar, vai ter proposta. Na vida real não existe isso. Clica no Batum, vai ter proposta. Que não acontece na vida real.
Então é isso, acho que reestruturar o staff completo talvez seja a melhor dessas opções. E a projeção pra vocês de Charlotte?
15º do leste.
Eu acho que tem um time muito fraco, mas eu acho que também vai brigar ali com o Cleveland, com, talvez com o New York Knicks.
Por pique alta, né?
É, por pique alta. 14º, 15º, eu acho que não
pode. Mas não é só a gente que enxerga assim.
Não, não.
A liga enxerga assim.
Não é.
Foram 3 jogos.
Não, e 3 jogos na televisão americana.
Na TV americana na próxima temporada. São 3 jogos do Hornets e 3 jogos também do Cavaliers.
E não. Falta profundidade no banco também, né?
Não, é, não é um time pra competir esse ano.
Eu acho
não.
Que muita coisa vai mudar nesse Hornets ainda. Muita gente ainda vai sair disso.
Se o contrato do Batum esse ano fosse expirante, talvez conseguissem trocar ele pra um time contender. Pra.
Não é inspirante, ele tem mais anos.
Ele tem uma player option.
Nossa senhora.
Ó, o Cold Zeller também tem 15 milhões na temporada que vem garantido já. Esse é um problema.
Ok.
Muito complicado.
Então, pra mim também, briga lá embaixo. Eu coloco também na última posição do leste. Nada contra os torcedores de Charlotte Hornets.
Não,
entendeu?
Vocês, torcedores.
Eu gosto muito dessas abelhinhas.
Continuem. Né? Não larguem mão do seu
não
time.
Não larguem mão do seu time. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Eu sofri uns 10 anos com o Sixers, sofri, né? Mas tamo aí, olha o que aconteceu.
É mais gostoso ainda quando o time tá bem depois.
O processo
vale
foi
a pena.
Demorado. Agora vamos falar. Alguma coisa mais pra falar do Charlotte Hornets?
Não, acho que já deu, né?
É, vamos falar de um outro time também... Um pouquinho meio perdido nessa próxima temporada. Vamos falar do Washington Wizards. né? Washington Wizards que vai ficar sem John Wall ainda por um bom tempo.
Essa temporada inteira ele tá fora.
Temporada inteira, não vem nem pra playoff?
Mas engraçado.
Impossível é que... playoff, difícil que o Washington talvez fosse
pegar. Cara, eu acho muito estranho o John Wall tá, no... tá fora da temporada assim e tá em cima do. Você vê, ele em bota a bota Mercedes em cima dele. Do.
Como é que ele subiu lá?
O carro, a Mercedes gigantesca, ele tá lá em cima. Tirando foto, a gente falando, caramba.
Como é que ele subiu?
Aí você vê ele vídeo andando, normal. A gente fala, caramba, esse cara, né? Do jeito que ele tá.
Ah, ele tá feliz. Quanto que ele ganha?
38 milhões pra ficar sem fazer nada.
Quanto compromete 29% do cap do Washington Wizards.
Ele e o Bill é a metade do time.
Sim, ele 50%. Sim, 49%
do cap. Aí o okay. Outro 11% vai pro Mahimi com 15 milhões.
É outro contrato
que
péssimo.
É isso, que e não ama... tá nem aqui nos meus e na minha Mahimi. Rotação.
Mas não tá e realmente não vai jogar. Ah,
a minha rotação tá a seguinte, com o Ish Smith triste, né?
Triste.
Tem o Ish Smith e o Isaiah.
Mas a turma vai ter a oportunidade de jogar titular. Se ele for reserva do Ish Smith, ele desiste, então, né?
Mas eu acho que começa ainda com o Thomas. Aí o Thomas é uma reservinha.
Não é possível, não. Ele é o titular desse time. Meu Deus, eu gosto.
Calma, demais, assim. O Isaiah Thomas do Boston, a gente tá falando. Não, mas lembra do Isaiah Thomas do Cleveland?
Do Lakers. Ele passou pelo Lakers.
Ele passou pelo Lakers.
Passou pelo Lakers.
Então, o problema é que ele também tava vindo de lesão.
O Isaiah Thomas
ele passou pelo Denver.
No Denver não teve a mínima chance.
Ele... Em 2 meses ele passou por 3 times.
No Denver eu sinto... no Denver eu sinto que ele ficou... meio jogado lá fora pelo Malone, né? O técnico do Denver Nuggets. Pelo fato da defesa. A defesa do Denver Nuggets é muito forte.
O time é muito forte. Não é um time pra Isaiah Thomas. Ele foi com o time certo.
Não, e de fato o Monte Morris tava numa melhor fase.
O Monte Morris novo e já produzindo mais do que ele naquele momento. Eu acho que...
Eu fiquei assistindo ali o playoff falando, caramba, quero ver uma chance do Azinho em quadra, mas não tinha como.
Não tinha como, era um time que... Não era o time pra ele recomeçar a carreira dele, depois dessas lesões que ele teve. Eu acho que o Washington Wizards é mais a cara dele pra isso.
Bom, continuando, eu coloquei ainda o Smith, mas pode ser o Isaiah Thomas. Tem o Bradley Beal, que vai ser o dono do time que vem pra 35 pontos por partida nessa temporada.
Não sei o que esse time tá esperando pra trocar o Bradley Beal.
Então...
Porque, olha o resto do...
Ele já poderia ter aceitado a extensão, viu?
Extensão.
E não aceitou ainda.
Eu acho que é o caminho. O caminho é a troca do Bradley Beal, vai ser por novas picks, vai ser por coisa pequena também.
O Miami Heat teve envolvido em trocas pelo Bradley Beal nessas últimas semanas. O único problema foi que o Washington Wizards quer envolver o John Wall na troca.
Ah, ele quer liberar também o John Wall.
Porque é um cara que...
Mas quem que o Miami vai dar?
Não tem quem.
Não tem como cumprir o cap.
Não tem como.
Se for pra um rebuild, eles não vão querer ficar com um armador com tendão de Aquiles zoado, com 30 anos, com pagando 40 milhões por ano. Okay. Eles, pra mandar o Bradley Beal, o John Wall acho que vai junto. Acho que é o caminho pro Washington Wizards nesse momento.
Só pra você ter uma noção, o John Wall, daqui... 4 anos, em 2022-23, ele vai ter 32 anos e vai receber 47 milhões. E ele é o único garantido nesse time já.
Ok, eu acho que John Wall
é o último ano do
cobrindo 41% do cap do Washington Wizards daqui 3 anos.
É que os caps aumentam, né?
É, aumenta. É, eu acho o John Wall um dos melhores armadores da liga.
Eu acho também.
Não tem muito o que discutir. Então o Washington segurou o cara e fez o que tinha que ser feito.
Sim.
Entendeu? Agora, contratos como tem com o Bradley Beal, como tinha com o Otto Porter Jr., como, sei lá, é absurdo. São coisas que a gente não entende nessas, Mahimi, nessas franquias.
Mahimi? 15 milhões?
Mahimi não tá nem aqui.
Quando o Mahimi mereceu 15 milhões?
Os pivôs tiveram uma grande fase aí, né? Indiana. Teve o Mozgov, teve o Mahimi, que todo mundo teve uma franchise que deu dinheiro pra esses caras.
Eles ganharam milhões, ganharam muita grana.
E só pra terminar, ó, quinteto fecha com o Brown, o Hashimura, que promete. Esse aqui vai prometer.
Esse
e
vai.
O Brian também. É uma molecada.
Pode ser o caminho, né, o Hashimura desse Washington aí, que tá meio perdido aí do que fazer.
Eu acho que o caminho do Wizards é trocar.
O Hashimura.
Trocar
o caminho do Wizards é o Hashimura, o japonegro. Bom, ele fez um jogo no Japão
de 35 pontos.
35 pontos contra quem?
A Nova Zelândia não entendeu, não viu o cara em quadra. É engraçado que você vê, ele é muito diferente dos outros japoneses.
Ele é de outra cor.
O único na história.
É muito diferente. Os outros japoneses lá jogando e de repente o Hashimura ali. Um voando. Físico que os outros japoneses não têm e voando. Meteu 35 pontos.
Contra a Nova Zelândia, que vai estar no nosso grupo.
É
nosso
estranho, grupo. Né?
Tava com o Steven Adams? Vem, Nova Zelândia não vem com o Steven Adams.
O Steven Adams nunca joga pela Nova Zelândia.
Ok.
Bom, só sei que... Eu acho que o caminho é trocar o Bradley Beal por jovens e Pits. Escolhas de draft.
Uhum.
E tô... vou rir pro rebuild, cair de cabeça, ele... mergulhar no rebuild aí. Porque
eles já até pegaram outros jovens aí, né? Se aproveitaram do Lakers, pegaram o Mo Wagner, o Thomas Bryan. São...
O Mo Wagner eu ainda gosto.
São jovens, né? Eu gosto também do Bertans, tem uma bola de fora boa.
É molecada.
E eu acho que era pra isso que o Wizards tinha que ir. Não adianta, não adianta. Pode voltar o John Wall, que acho que não vai, meu. Não vai.
Não, esse time, esse negócio de Bill e Wall, acho que não tem mais, tipo, não tem
acho
mais
que
jeito.
Acabou, né?
Acho que acaba essa temporada.
Eu acho que a grande atração desse ano vai ser o japonês.
Vai,
não tem
vai
como,
ser.
Por
vai
tudo que cerca, né?
Sim.
Essa lenda, essa futura lenda de Washington.
Meu, eu tô confiando bastante. Depois do jogo que ele fez contra a Nova Zelândia...
Então, mas não é um time que me... Não é um time que me... Não empolga, não. Muito pelo contrário.
Eu acho que com esse time de hoje não fica na... Eu acho que fica acima de...
De Kevin Hornets.
De Kevin Hornets. Deve estar lá pela 12ª colocação.
Kevin Hornets, ele ficaria em 13º, né?
13º.
Não, mas eu... Então, eu acho que deve ficar lá pela 12ª, 13ª.
Tem mais alguém ruim ali, onde é que tem?
É,
quem tá lá?
Eu acho que o Knicks tá acima deles.
Eu também acho que o Knicks ainda tá acima deles.
É que eles têm Bradley Beal, tá, né? É que eles têm Bradley Beal, né?
Fazendo as coisas igual a Nazaré aqui.
É, a gente falou 13º, mas a gente colocou 5 times com a 13ª posição.
É, né? Não, e não pode esquecer que tem o Bradley Beal, né? É um All-Star.
Eu falei, ele vai vir por mais de 30 pontos, ele vai vir com média de 30 pontos.
Vai.
Porque não tem muita outra opção.
O problema também é o banco, né? Vem com ó, o Thomas, tudo o bem. Moleque. Aí vem Schofield, CJ Miles, Bertans e Wagner.
Schofield?
Falta, né?
Eu Michael acho... Schofield.
Michael Schofield.
Tá fugindo da prisão. Eu acho que falta ainda pra esse banco encorpar um pouco, né? E é isso. Eu acho que o... pra mim a previsão do Washington Wizards é 13º.
Agora fez as contas certas.
É
né?
13º. Tancando, tentando pegar uma outra pick. Eu acho que durante a temporada eles vão ver que a melhor opção é trocar o Bradley Beal. Se possível, vão mandar o John Wall junto com suas malas de dinheiro.
Mas ninguém quer esse contrato, né? Ninguém quer esse contrato, ninguém quer esse joelho.
Pelo Beal, eu aceito ficar com o contrato do Wall.
Mas e aí?
Você aceita só pelo swag
acabar,
dele, pelo boot game.
Com a sua equipe.
Seu você acaba com o seu cap numa. Sendo que vai bem boas feias pela frente.
Ainda tem do Jimmy Butler, não dá.
É, complicado.
Não dá.
Eu acho complicado, eu não apostaria também não. Mas vamos ver. Pra algum lugar eles vão mandar.
Bom, a minha previsão é a mesma, 13ª posição. É, só à frente de Hornets e Cleveland.
Concordo, aqui tá todo mundo
chegando
nesse consenso.
Depende, viu? Se trocar o Bill,
se trocar o Bill,
vai pra baixo, Cleveland sobe.
É verdade.
É. Lembrando que a gente tá fazendo isso bem antes, né, de começar, de a gente ter uma noção.
Aqui, ó, meio de agosto, estamos fazendo...
Então, vai começar no final de outubro, mas já dá pra analisar muita coisa aqui.
Já, os times já estão praticamente fechados, né?
Muita coisa ainda vai acontecer.
Ainda tem free agents aí, tem o Jamal Crawford, Dwight Howard disponíveis, mas não são caras
Dwight
que
Howard
hoje em
ainda
dia...
ainda não tá disponível, né? Ele joga no Memphis Grizzlies, o Memphis Grizzlies vai fazer o buyout dele, não vai fazer o buyout no Iguodala.
Não.
Ele foi
eu não fazia aqui. Ideia que o Dwight Howard estava no Memphis Grizzlies, mas ok.
Não, trazendo informações aqui pra vocês, tá vendo?
Trazendo informações.
Bom, então todo mundo 13º, então.
Tá 13º, nossa, 13º ainda querendo colocar atrás do Washington, do Cleveland, mas tudo bem.
É, vamos lá.
É, temos dois times agora sim, dois times de playoffs.
Vamos para a Flórida.
Vamos para a Flórida, falar do maior da Flórida. Orlando Magic.
Jamais.
Tá de brincadeira.
O nosso primo.
Mas vamos falar do Orlandão primeiro?
Vamos falar do Orlando.
Do Orlando que tem ele na armação, DJ Augustin. Muito subestimado também, hein? Quem lembra do que o DJ Augustin fez no primeiro jogo contra o Toronto nos playoffs do ano passado?
O que foi aquilo?
O Toronto ia varrer o Orlando.
Ia.
E o Toronto foi campeão da NBA, perdendo um jogo em casa.
Em casa.
com DJ bola decisiva de DJ Augustin.
Jogando muito.
Confia nesse cara.
E tem, pra mim tem um quinteto muito interessante. Ivan Furner também, subestimado demais.
Nossa, eu acho demais.
O Isaac, o Gordon e o Vucevic pra fechar esses gigantes aí. Da...
Cara, o Isaac, os caras subestimaram ele de bust por causa de uma temporada. O cara, você vê a envergadura dele, é um cara que pode marcar de armador a central.
Pode, fácil.
Um dos melhores marcadores aí que vem surgindo, o Isaac. E tem acrescentado o seu jogo ofensivo. Ele participou muito desse time do Orlando que fez essa arrancada para ir pros playoffs. Eles, depois do All-Star, foram a quinta melhor defesa, com o Isaac sendo seu principal homem de defesa. Esse Orlando Magic acho que tem muito a crescer. Ainda tem, aqui a gente não colocou, né? Mas o Markel Fultz pode pintar aí.
É, tem o Markel Fultz. Eu acho que eles estão apostando muito no Fultz, né?
Eu acho que sim. O Markel Fultz é um cara que foi first round, primeira pick.
Foi a primeira escolha.
Então não tem como subestimar tanto assim também. O pessoal acho que dão o Markel Fultz como acabado já e, pô, o cara tem uma lesão, tá voltando aí agora, talento ele tem.
Muito novo, né?
Muito novo, 21 anos de idade ainda. Eu acho que o Orlando Magic faz bem de apostar pra ele. Não tem nada pra perder. Não tem o que perder.
E aí vem com o Ross.
Ross que, meu, cogitado em muitos times mais contenders.
Essa renovação dele e do Vucevic
mostra que o time quer continuar. Gostou de ir pro playoffs e quer continuar.
O Terrence Ross, como sexto homem ali, briga demais. O Terrence Ross foi cogitado em muitas equipes.
Muitas.
Inclusive no meu filão.
No filão
ele seria
do
um
Lakers.
Cara que, nossa, ia cair bem demais.
E o... Outra coisa que o Orlando Magic fez nessa free agency foi adicionar o Amino, né?
Eu acho
que vai ser um bom reserva pro Aaron Gordon.
Ele joga de 3, 4 também.
Vai ser
é
muito
um cara que joga de 3 a 4, que chuta no perímetro, que fica aberto.
Pode
no
até, durante rotações, pode pintar ele e Isaac juntos ali, 3
e 4.
E ele
pode ser muito importante porque o Aaron Gordon se machuca toda a temporada.
Então, pode ser titular em muitos jogos.
Você vê o roster inicial com o Aaron Gordon, você fala, caramba, o time é um bom... Pô, o Aaron Gordon é um baita jogador.
Campeão moral
do Dunk Contest.
Concurso
do
de enterradas. Aquele ano, na minha opinião.
Não, na minha opinião também. E ele, o único problema dele é que é muita lesão. Será que esse jogador? É triste ver um jogador que se lesiona tanto assim e sendo novo ainda. 24 anos de idade. Tem muito pra fazer ainda na liga.
Nossa, verdade. 24 anos de idade. É um dos caras que o pessoal apostava demais.
Eu acho ele um caso muito semelhante ao
infelizmente
Zach LaVine,
lesões, né?
Em questão de lesões, de potencial que ele tem, que já mostrou em vários jogos.
Acho que o Zach LaVine, após a última temporada, tá um degrau um pouco acima do Aaron Gordon, né?
É, jogou muito no Chicago Bulls, foi o cara do time, enquanto o Aaron Gordon tava no DM.
No DM, né? E agora, nessa temporada, também teremos... Acredito eu, o Mo Bamba saudável, né? Na última temporada não jogou praticamente, teve poucos minutos.
Aí, viu? Tem uma equipe muito interessante, hein?
Então, e já tem um time
já
pra brigar hoje e ao mesmo tempo com jovens que podem evoluir aí e levar o Orlando por muito tempo.
Gosto
aí.
Dos rumos que a franquia de Orlando Magic
tá
tomando. O Mo Bamba é um cara que muito alto. E isso acaba fazendo ele... E muito magro. Muito leve. Ele acaba sofrendo muitas lesões por causa disso. Mas se ficar saudável é outro também que consegue defender com uma envergadura absurda. Consegue defender o posição 4, mesmo sendo um 5 bem alto.
E ele é um cara que... Além disso, além do jogo dentro do garrafão, é óbvio, por conta da sua altura, ele ainda mata a bola pra 3, né?
É, tem um arremesso de fora.
Tem um arremesso consistente de fora. Ele gosta de chutar.
Ele gosta de chutar.
Gosta.
Mas ele mata, né? Não é tipo outros que gostam
não.
de chutar.
Não é o André Drummond. Ele mata.
Mas olha, a gente tá falando de várias equipes aqui, de várias divisões. Sempre as equipes têm uma ou outra alteração nesse quinteto titular. O quinteto titular do Orlando é o mesmo da temporada passada. E adicionou peças muito boas pra reserva ali.
Não, mostrou que quer continuar brigando.
Meu, tá com um time entrosado, a defesa, ótima defesa, foi o que fez chegar nos playoffs.
Acho muito subestimado esse time do Orlando Magic.
a contratação da Minu, renovação do Terry Ross e do Vucevic também, né? Voltando o Vucevic, pontual, pra garantir esse sucesso e apostando na evolução dessa molecada.
Eu acho que deu muito interessante. Da temporada passada pra essa, eu não sei porque todo mundo coloca o Orlando Magic décimo.
Atrás?
É, colocam atrás. Eu acho que eles acrescentaram ao seu jogo, só melhoraram o seu elenco e eu acho que vai continuar brigando. Ou pela mesma posição, ou até melhor.
Nossa, eu acho que briga pra um sétimo lugar, um sexto, sétimo ali.
É.
Eu posso fazer a minha previsão?
Pode.
Eu vou justamente no que você falou, Raul. Eu vou de sétimo lugar. Até porque já coloquei pra minha surpresa aí o Atlanta, né?
Então em você oitavo. Vai contar a gente nessa lista aí, da Slash aí.
É, não, vamos ver. Eu tô fazendo a minha aqui, né?
Tá um pouco confuso, mas ó, temos os quatro do leste: Bucks, Sixers, Toronto
e Celtics.
Sim.
Aí em seguida, então, Nets, Miami, Orlando e Atlanta. Faltei alguém?
Talvez tenha faltado alguém.
Detroit.
Não tô lembrando. Detroit.
O Pacers.
Não, esquecemos do Indiana.
Não, mas tudo bem, você já fez
o que eu fiz besteira foi de colocar o Atlanta como surpresa, então.
Não, Atlanta é surpresa.
Mas não sei se consegue a posição.
Eu vou colocar o Orlando Magic na oitava posição.
Ok, eu coloco de sétimo lugar também, porque eu confio mais nesse Orlando do que, por exemplo, não sei, um Toronto, talvez. Não sei. Vamos ver.
Que isso.
Vamos ver.
Beleza.
Fechamos Toronto Raptors, não, fechamos Orlando Magic. E vamos para a última equipe, ou vocês querem falar ou deixa para lá?
Vamos falar.
Da próxima equipe.
Vamos falar.
Da grande campeã dessa divisão em 2019-2020.
Talvez a franquia que a gente tenha mais
bagagem. Conhecimento, claro.
É, temos duas viúvas do LeBron aqui. Eu quero que vocês me falem quem que vai começar jogando. Se o Winslow vai jogar de armador mesmo, ele que já marcou center já nessa liga.
Já marcou.
Em playoff marcou...
Contra o Toronto, né? Marcou o Biombo.
Marcou o Biombo e hoje tá armando.
É, eu acho que bem. Eu acho que depois dessa temporada que ele teve aí com a lesão do Dragic, que ele armou o jogo muito bem, acho que ele se encontrou. Não vejo o Winslow novamente jogando de small forward. E... Então, aí eu vejo o Winslow de titular,
no
de armador.
No lugar do Dragic mesmo.
No lugar do Dragic mesmo.
O Dragic, na última temporada, infelizmente, a gente viu uma queda de rendimento.
E depois das lesões, então, ele voltou muito bem como sexto homem, fazendo um jogo de 20 pontos. Talvez ele possa se encontrar nessa função no Miami. É uma belíssima posição ali pra ele. Aí, no de 2, eu vou de Waiters, Butler, Olynyk e Bam Adebayo.
Eu acho que por enquanto o Waiters, mas o Tyler Hero...
Também acho.
É um cara que... Meu, tá sendo cogitado como um dos melhores arremessadores da liga já, sem estar na liga.
Sim.
Que
é
isso?
Por conta do seu aproveitamento no lance livre de 98%. Isso demonstra muito sobre a mecânica, né? Mas eu acho que por ser Eric Spoelstra, ele vai começar com...
Com o Winslow.
Com por enquanto. Waiters.
Eu acho que deve começar com o Winslow.
Winslow não, desculpa,
Waiters. Na posição 1 e o Waiters na 2, né? Mas acho que a tendência é o Tyler Hill, se ele mostrar o que mostrou na Summer League, tomar a posição do Waiters.
Ele é o arremessador, ele é o J.J. Redick.
Ele vai ser o J.J. Redick desse time.
Até porque ele arremessa parecido com o J.J. Redick. Ele arremessa caindo na arquibancada e mata.
E você e o Jimmy Butler é um cara que precisa de jogadores que chutem pra 3 ao seu lado. Eu acho que por isso que a escolha do Olynyk na posição 4, que é um jogador que espaça a quadra, e o...
O Olynyk vai titular, acho que nem por questão dele ser melhor do que o James Johnson, e sim pela questão de espaçamento de quadra. Acho que ele vai encaixar muito bem nesse time, o Olynyk. E o James Johnson vai vir do banco.
É, eu acho que o Dion Waiters e o James Johnson mostraram que estão treinando juntos nesse verão aí. Falaram que... Vão calar a boca de muita gente, que colocam eles como contratos horrorosos no Miami Heat. Eu acho horrível o contrato do James Johnson, 15 milhões, um cara de 32 anos que não agrega muito.
Ah, mas eu acho que quando ele entra, ele dá conta.
Eu acho que não chega a ser aqueles contratos que a gente já falou aí. O John Waiters também não ganha tanto assim.
Mas eu acho que é um contrato que engessa o Miami Heat a adquirir peças.
É, mas até aí o contrato do Dragic também não é muito interessante, né? Ganha não. 20 milhões.
É,
mas
ainda bem que é o último ano, né?
Dragic é expirante. John Waiters, acho que, se eu não me engano, é expirante.
Eu acho que tem contratos bons na mão.
Tem.
Miami Heat.
Eu acho
que... Lembrando que o Miami conseguiu Jimmy Butler na troca com o
Philadelphia,
né? Tão tristes?
Não, feliz,
muito feliz com a troca.
Mas não tão triste com a perda do Rich?
Ah, eu tô triste, lógico, eu queria...
É um cara ainda promissor na liga, ainda claro. Tá subindo a cada ano.
Ah, ele, ano passado, ele era o cara, na frente de Winslow e Bandebay, ele era o que tava mais pronto dos jovens aí do Miami. Mas eu acho que a torcida do Miami tem mais afinidade com o Winslow e Bandebay.
Tem que ter, né? Agora tem que ter.
Agora tem que ter.
Mas, então, com o Jimmy Butler, eu acho que ele vai levar o patamar da equipe, que vai fazer a equipe chegar nesses playoffs, né? E eu espero uma grande campanha, apesar de olhar pra esse banco e não ver muita...
Eu acho que o Dragic vindo do banco agrega.
O Dragic sim, mas...
Por exemplo, acho que...
se o Butler... Se acontece alguma coisa com o Jimmy Butler, se o cara se machuca...
Ah, a gente volta pro mesmo estado que a gente tava no passado, vai ficar ali...
Na nona, décima posição.
Eu acho que adicionou Myers Leonard, que é um center que chuta pra três. Eu acho que mais, que essa troca pelo Myers Leonard foi mais pra dispensar o salário de 28 milhões
de
ração Whiteside.
Eu acho que ele vem com muita vontade, o Myers Leonard, hein?
Eu também acho, vejo ele bem animado.
Eu acho que vai ser legal ele vindo aí no banco do Bandebay. O Bandebay que também eu acho que promete uma temporada muito interessante.
Eu acho que esse aqui é o fator Miami.
A chave da temporada pode ser ele, né?
Bandebay, o Adebayo é o cara que pode mudar o Miami Heat. Se ele for corresponder às nossas expectativas assim, em disputar um top 5 pra MIP, é um cara que... junto com o Jimmy Butler, pode carregar esse Miami Heat pra mais longe.
Se ele fizer um pouco do que o Siakam fez na temporada passada, o Miami já ganha muito.
Isso aí.
É um cara que tem potencial pra marcar de point, querer, se numa troca com point guard, coloca um Curry nele, não vai ser, não é a melhor coisa do mundo. Mas é um cara que dá conta do recado, que ele tá adquirindo um chute de meia distância agora, treinou com a seleção americana... E se mostrou bastante promissor.
Vamos ver.
A gente espera bastante dele.
Ele só não ficou ali também na seleção americana, porque o Popovich tem umas preferências estranhas.
Mas a preferência dele era o Marvin Bagley, que pediu dispensa. Era o...
Quem ele vai? Ele vai...
O PJ Tucker.
O Plumlee tá lá.
Então, vai morrer abraçado com o Plumlee. Não entendi por que dispensou o Adebayo.
Tá, mas e agora com o PJ Tucker?
Mas o Plumlee vai ser titular ali. Não vai, vai ser o Miles Turner.
Vai o Miles Turner.
Mas o Plumlee joga pra caramba. Quer dizer, joga pra caramba assim, joga em grande quantidade.
Ele sempre joga.
Mas ele tá na seleção dos Estados Unidos há tempos, né?
É. Outro cara que ninguém fala, que é muito jovem também, é o Derrick Jones Jr., né? 22 anos, mesma idade do Adebayo. Quem sabe ele pode produzir aí mais... Ser um jogador que produz alguma coisa pro time, não só faça highlights, né? Ele é esse cara dos highlights, das dunks ali... Então, eu acho que ele pode melhorar, viu? Pode vir, pode ser uma peça importante pro Miami vindo do banco.
Eu acho que ele melhorou muito defensivamente na última temporada. Começou a dar um chute de fora, não só aquelas dunks. Mas acho que não é um cara que vai mudar o Heat de patamar. Eu acho que o que pode é o Tyler Hero fazer uma campanha pra Roy. Pode ser uma coisa que possa mudar o Heat de patamar. O Winslow também. O Winslow e o Adebayo. Um ou outro tem uma campanha de MIP também, mas eu acho que garantido é o Jimmy Butler jogando bem.
O Miami é uma incógnita, é muito difícil a previsão do Miami, porque tem que contar com o desenvolvimento de algum dos moleques. Se algum dos moleques explodir aí, vai ser muito interessante. Se não, também pode não ser tão interessante esse time.
A minha previsão do Miami Heat é sexto colocado.
Você falou de Roy, que o Hero pode vir fazer uma campanha de Roy. É engraçado porque ninguém tá falando sobre outros valores, outros moleques que podem ser rookies of the year. Ninguém tá falando, é o Zion e ponto final.
O Zion é unanimidade. Nas casas apostas, o Zion é 1.3 pra ser o Roy.
Tipo assim, muito provável.
O Tyler Hero é 67.
Eu acho que... Bom, a gente vai entrar depois nessa discussão de quem pode ser, mas o Tyler Hero acho que tem uma chance boa, tá num time que ele vai jogar, ele vai ter tempo de jogo.
Vai.
Claro que não vai ter o mesmo tempo do Zion, que ele vai ser titular, vai ser o dono dos Pelicans. Mas eu acho que é um cara muito promissor,
né? E pode ser até interessante pra ele vir nessa segunda unidade, que ele vai ter mais bola, né? Talvez ele seja o grande pontuador da segunda unidade aí do Miami.
Provável.
E durante a temporada pode conquistar a titularidade. O Waiters também é um cara que tem problemas com lesões, né?
Uhum. Então, acho que a gente falou já de
pra
todas
mim,
as equipes.
Também é o sexto.
Ah, é. Vamos ver.
Também é o sexto, com depois Orlando e Atlanta logo atrás. Tô deixando Indiana Pacers de fora, hein?
Não, não pode. Não. Tá deixando Pacers de fora? Não,
não sei.
Olha, eu coloco também o Miami em sexto. Mas com o Indiana ainda na frente deles, viu?
É, então, o problema é... Eu acho que eu teria que voltar atrás, tirar o Atlanta e deixar o Atlanta em nono, viu?
Então, é isso aí, galera. Falamos sobre a divisão sudeste agora. Só lembrando, quais são os recadinhos, hein, Caio? Onde é que a gente está disponível? Onde o nosso podcast está disponível?
Nós estamos disponíveis no podcast da Apple, no Spotify, onde você provavelmente está ouvindo ou não, né? No YouTube...
Tem e gente que gosta do YouTube ainda, né?
É, no Anchor. E estamos acrescentando, né, nossos...
E pra galera também...
nossas áreas.
É, e continuar acompanhando a gente, que vamos dando notícias diárias, fazendo os comentários. Sigam a gente no Twitter, TrashTalk_NBA. E no Instagram também, é o mesmo usuário.
Então tá bom.
É isso. Valeu, galera. Rapaziada. Semana que vem a gente vem com alguma divisão da Conferência Oeste. A pedidos,
né?
A galera tá louca.
Mano, e pedidos.
É isso aí.
Então tá bom. Valeu, galera.